E na segunda entrevista especial dessa noite, temos a honra de contar com a presença nos nossos estúdios da Ana Paula Astério, que já viajou pelas sete maravilhas do mundo. Que coisa! Então, muito bem-vinda ao Noite Latim Brasil, Ana Paula Astério.
Muito obrigada, obrigada pelo convite.
Valeu, que bom ter você aqui. Você é de onde no Brasil?
Eu sou de São Paulo, São Bernardo.
De São Paulo.
Isso.
E quanto tempo no Canadá?
Quase 12 anos.
Quase 12 anos. Quando é que você teve essa ideia de viajar na vida, de viajar muito?
Então, na verdade, eu sempre quis viajar muito, mas não dava no começo. E, na verdade, quando, no meu aniversário de 30 anos, eu queria muito nadar com os golfinhos. Então, foi aí que começou. Na verdade, eu não sabia muito para onde ir. Conversando com a minha irmã já viajou muito também.
Ela me deu a
ideia.
Então.
É de família. Ela me deu a ideia de ir pra Flórida, mas eu falei, mas eu quero um lugar diferente.
Uhum.
E conversando com outros amigos e tal, e também não queria ir sozinha, aquela coisa. E achei uma companhia de turismo que faz, assim, tours pro mundo todo.
Uhum.
E eu fui pro México. Chegando no México, tinha todo o roteiro e tal. E a gente foi conhecer o Chichen Itza, que é uma das maravilhas. E estando lá... Quando
Como é que se chama?
Chichen Itza. É uma pirâmide, maia.
Uhum.
E quando eu tava lá, o guide começou a falar, né, sobre a pirâmide, sobre toda a história. E foi onde ele mencionou que era uma das sete maravilhas do mundo.
Uhum.
E ali mesmo eu pensei comigo, eu vou visitar as sete. Mas eu não tinha a mínima ideia do que... Quais eram as sete naquele momento, né? Que, essas sete maravilhas que eu visitei foram a do mundo moderno, que foram votadas em 2007, se eu não me engano. E quando eu cheguei, né, voltei pra cá, tal, quando eu fui fazer fui ver quais eram, eu falei, nossa, e agora? Mas eu vou fazer. E fiz.
Que ótimo, que maravilha. Então vamos começar a destrinchar uma por uma. Para começar, a Chichen Itza, a pirâmide maia no México.
Isso.
Quando você chega e vê o qual é o impacto que ela tem? O que mais ela lhe impressionou? Por que ela foi considerada uma das sete maravilhas do mundo?
Ixi, na verdade, eu não vou lembrar o porquê que ela foi considerada, mas como para mim ali era tudo diversão, na verdade, eu não estava esperando ver como uma maravilha, né? Mas você chega ali, o lugar é muito grande, tem a pirâmide central, aí tem várias outras ruínas ao redor do lugar. É impressionante, é muito, muito legal.
Uhum.
E, né, eles falam da história toda, mas sinceramente eu não vou lembrar dos
mas
detalhes.
É realmente incrível ver como é que
incrível.
Os maias, uma sociedade sem a tecnologia ocidental, sem a tecnologia contemporânea, conseguiram fazer uma coisa
aquilo.
Magnífica como as pirâmides.
Com certeza.
Uhum.
Com certeza. Foi bem legal.
Uhum. Nossa. Bom, e aí você decidiu a visitar as outras maravilhas. Qual foi a seguinte?
Então, a seguinte foi o Coliseu, em Roma.
Uhum.
Eu fui também num tour para... Primeiro a gente foi para Inglaterra, depois a gente passou pela Itália e chegamos até Roma.
Uhum.
E foi também muito impressionante. Ali até a energia do lugar, né, dos gladiadores, na época dos gladiadores, de toda aquela a luta, tudo. Então você até sente um pouco daquela energia, um pouco...
Uhum.
Não dá nem para descrever o que você sente ali na hora de ver todo aquele lugar, metade em ruínas, metade tudo ali ainda em pé. Então foi também muito legal.
Uhum. É, nossa, histórico, né? Incrível,
é muito,
né?
Histórico, é.
Um Coliseu, imagina estar lá em pé há mais de 2000 anos.
Há muito tempo.
Né? Uhum. E você saber que passou tanta história por ali, tantas coisas aconteceram.
Com certeza,
realmente...
não só o Coliseu em si, né? Você andando por Roma, tudo que você vê
Roma
ali.
Roma toda, né? Com certeza. No Vaticano.
Tudo. Nossa, é impressionante.
Uhum.
É impressionante.
Que beleza. E a terceira?
A terceira, depois eu fui para Machu Picchu, em Peru. Eu fiz o Inca Trail. Levei 4 dias para chegar.
Como é que é o Inca Trail?
Então, foi até uma experiência demais, porque eu nunca tinha acampado na minha vida.
Porque, normalmente, como é que os turistas chegam ao Machu Picchu?
Tem, na verdade, tem dois... Você pode ir de trem ou você pode fazer o hiking. Eu decidi fazer o hiking, que demorou 4 dias.
Uhum.
E foi uma experiência maravilhosa, assim, mas eu não faria de novo, até porque... Tudo, né, que vai acontecendo no caminho, tá? A gente vai acampando todo
pois
dia.
Pois é. Primeiro, qual é o preparo físico que você tem que ter pra isso?
Na verdade, eu não tive preparo nenhum. Eu sou personal trainer também, então, assim, eu já malho tudo. Então, não exige tanto, assim. Mas, e a gente vai, são mais ou menos 8 horas de caminhada por dia, mas a gente para descansar. Tem os porters que carregam toda a nossa bagagem, fazem comida pra gente.
Quem carrega a bagagem?
São os porters, então são as pessoas que levam todas as nossas bagagens. Tem pessoas que fazem tudo isso pra gente, tem. Uhum. Então a gente não precisa se preocupar com nada, em montar as barracas, em comida, a gente não se preocupa com absolutamente nada.
Uhum.
Só se preocupa em fazer o hike e tentar chegar até lá, né?
Uhum. E tem uma trilhazinha já
tem,
demarcada?
Tem uma trilha, tem.
Mais ou menos aberta? Você
então, lá que... como é um patrimônio histórico também, na verdade você precisa de permissão. Então, não sei quantas mil pessoas agora são autorizadas por dia. Se eu não me engano, são 5 mil pessoas por dia. Então, você tem que ter autorização, você tem que sempre estar com o guia.
Uhum.
E demora, né, também, a não ser que você tenha o trem também que você pode pegar, então é muito mais rápido, você pega o trem, você já chega no próprio Inca, né?
Uhum.
Então eu fiz o trekking, que demorou 4 dias,
uhum.
Nunca tinha acampado na minha vida, e foi até engraçado que na primeira noite que a gente estava lá, como eu nunca tinha experiência de acampar nada, a pessoa que estava na mesma barraca que eu também, a gente saiu, a gente foi para jantar, e o meu guia pegou e falou, vocês viram as tarântulas lá fora? E a gente pensou que ele estava brincando. E eu morro de medo de aranha. Então, imagina, ele está zoando com a gente e tal. E daí ele perguntou, todas as barracas estão fechadas? Eu falei, não, a minha está aberta. Ele falou, então cuidado, quando você voltar, provavelmente vai ter alguma tarântula lá dentro. Eu falei, mas de jeito nenhum que eu vou voltar. Fiz ele voltar para dar uma olhada, tudo, daí ele fechou. Mas assim, são detalhes que se eu soubesse, por exemplo... que ia ter tarântulas no caminho, provavelmente não teria escolhido em fazer o trekking, né? Provavelmente teria ido de trem.
Mas você encontrou, no final das contas, uma tarântula
tinha
no caminho?
Tinha uma família, tinha muita tarântula ali. No nosso acampamento mesmo, estava tudo ali.
Uhum. E à noite, nos Andes, como é que é a temperatura?
É fria. Durante a noite é um pouco frio.
Uhum.
E durante... Eu fui em março, então a temperatura durante o dia estava agradável, não estava nem muito quente, né? Mas durante a noite a temperatura cai.
Uhum.
Mas, tranquilo.
Era você e outra menina na barraca.
Isso, a gente dividia.
Uhum.
Eram, se eu não me engano, a gente estava em 14 pessoas no grupo.
Uhum.
E a gente dividia a barraca.
Uhum. E no final do dia de caminhada...
Era muito cansativo. A gente chegava, assim, acabada no final do dia. Que, né, eles, os porters, né, as pessoas que carregavam tudo pra gente, eles estão acostumados, eles fazem aquilo todo dia. Então, eles têm uns que carregam botijão de gás. É pesado. Coisa
Nossa.
Pesada. As nossas malas. Uhum. E parece que eles andam assim como se estivesse andando na rua.
Uhum.
É impressionante.
E a subida?
Tudo subida. Só no primeiro dia, na primeira hora, que era plano. Uhum. Mas depois é só subida.
Uau.
Só subida. Uhum. Até no meu grupo, acho que teve só uma pessoa que começou a se sentir mal.
Uhum.
Acho que foi no terceiro dia, quarto dia, que a gente chegou no pico, né? Que é 4 mil metros.
Uhum.
Mas foi tranquilo. Assim, você vai devagar, né? Tem gente que vai um pouco mais rápido, tem gente que vai um pouco mais devagar. Então, uhum. Mas foi tranquilo.
E a questão do oxigênio na altitude, se fala muito, né?
Como não é muito alto, então eu não tive problema. Só teve, acho que uma pessoa no meu grupo que se sentiu um pouco quando a gente chegou no pico.
Uhum.
Mas ele sentou um pouco, ficou ali descansando e depois estava tranquilo para terminar.
Certo. O que, que você tirou dessa experiência de caminhada?
Olha, nem sei te dizer, viu?
Uhum.
Que valeu muito a pena, que até no último dia a gente acordou muito cedo, que a gente tem que atravessar um gate, que eles chamam do sol, e você tem que acordar 4:30 da manhã para poder atravessar e você ver o sol nascendo. Então, aquilo, até o caminho para você chegar, você tem que escalar entre umas pedras, tá? Um pouco mais alto. Mas quando você sobe ali e você vê toda aquela paisagem e vê o sol nascendo, sem palavras, foi assim,
uau.
Maravilhoso.
Uhum. E o que você achou de Machu Picchu?
Gostei muito, toda a história também, o caminho todo tem ruínas, né? Não é só quando você chega no topo. Então, durante esses 4 dias de caminhada, você vê as ruínas, porque é como se fossem cidades, né?
É.
Em cada pedacinho que você tá andando. Então, você vê uma casinha aqui, uma casinha ali, o jeito que eles faziam as plantações, tudo. Então, a história, tudo, é muito interessante.
Que beleza, né? Também outra civilização muito desenvolvida, a civilização Inca, né? Mais uma civilização destruída pelos conquistadores europeus, né? Então,
sim.
É incrível e lamentável.
Infelizmente,
é. É. E depois de Machu Picchu?
Depois de Machu Picchu, como eu já estava no meio do caminho, eu aproveitei e fui para o Brasil. Uhum. E é engraçado, né? Eu como brasileira, nunca, de São Paulo, nunca tinha ido para o Rio de Janeiro.
Uhum.
Aproveitei e fui para o Rio, para o Cristo Redentor, que foi a minha próxima maravilha.
Nosso Brasil.
Foi
apresentado, uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor.
Exatamente.
É lindo, né?
Nossa, é lindo demais. Realmente, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa.
Uhum.
Realmente faz jus ao nome. Então, ali fui para o Brasil, até a minha irmã foi junto comigo.
Uhum.
A gente passou alguns dias lá. A gente, acho que no segundo dia a gente foi para o Cristo.
Uhum.
E ver aquela... um monumento imenso, né? Você tão pequenininho ali do lado. É lindo.
É lindo, tem uma vista fantástica.
Maravilhosa.
Né? Então, é
demais.
Brasil,
então, Rio de Janeiro, o Brasil, né? Em si é lindo demais mesmo.
É lindo. Que bom. É bom a gente lembrar disso sempre, que o Brasil, com tantos defeitos, também tem coisas maravilhosas.
Tem, né? Nossa, tem muita coisa. O Brasil realmente é maravilhoso.
Tem muita coisa para turismo. A gente tem que se lembrar também do Brasil para turismo. Lembrando até que os canadenses vão muito a turismo para o Brasil. Ah, nós temos lá o Rio, nós temos Foz do Iguaçu, nós temos o Nordeste, temos o Pantanal, temos canadenses que vão para a Amazônia. Né? Tem muita coisa a ver no Brasil.
Tem,
né?
Muita coisa mesmo.
E um dia também eles vão descobrir lá no meu Rio Grande do Sul também um café colonial, um churrasco lá. Tem,
churrasco.
Tem
não tem igual,
todas,
né?
As regiões do Brasil tem algo de maravilhoso. Mas vamos em frente. Quinta maravilha.
Acho que a quinta que eu fui foi o Taj Mahal na Índia.
Taj Mahal. Como é que foi essa viagem?
Foi bem interessante. A gente foi primeiro... Todas essas viagens que eu fiz foi com companhias de turismo, né? Que eu nunca quis viajar sozinha, então eu encontrava... Eu não conhecia ninguém, então eu chegava lá, conhecia o grupo e a gente ia. Então, primeiro a gente foi para Delhi. Então, você chega lá, você vê aquela pobreza, né? Aquele... Como que eu posso dizer? As pessoas bem simples, tal. E de repente, você sai de uma área tão pobre para ir para uma área... muito rica. Aquele contraste, né? Que até uma das noites que a gente foi, que eu não lembro, a gente acho que saiu de Delhi, a gente foi para Jaipur, depois para Agra, foi tipo um triângulo que a gente fez esse tour. E um desses lugares que a gente parou, a gente ficou hospedado em um palácio, que era de algum rei, de não me lembro direito, e a gente ficou hospedado no palácio. Então a gente sai, né, do meio ali, do centro de Delhi, que é super pobre, que é como se você estivesse andando numa favela mesmo, que é até interessante.
É a capital da Índia e mesmo assim com problemas gigantescos.
Nossa, não tem asfalto nas ruas, é tudo, né, aquele chão batido, então muita sujeira. E é engraçado que o meu grupo tinha várias pessoas, muitas pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, então tudo muito branco, de olho, né, loiro, de olho azul, então a gente chamava atenção. E as pessoas vinham, parava a gente para perguntar se eles podiam tirar foto com a gente, que a gente, né, era totalmente diferente.
Você era atração turística.
Era, e a gente se sentia no começo, né, meio estranho assim, mas aí a gente começou a falar, não, vamos tirar algumas fotos e tal. E a simplicidade, mas é engraçado que eu me senti super segura, por ser um país muito pobre, que você vê, né, tudo aquilo, mas super seguro. Que a gente tem até uma impressão meio que diferente de que não é tão seguro assim, que você não pode andar sozinho, você não pode fazer isso, mas eu me senti super segura.
Opa, que bom, né? Então, e de fato com o grupo de vocês não teve nenhum problema?
Com o grupo, não, nada, nenhum problema, em nenhuma viagem, super tranquilo.
Que ótimo. E aí você sai de Delhi e aí você encontra a riqueza.
A gente foi para Agra, isso, onde é o Taj Mahal, que o Taj Mahal é um templo de mármore branco, né, que foi construído por um dos imperadores para a mulher, uma das mulheres dele, que era a favorita. E você vê aquela imensidão, porque é muito grande o lugar. Então, o Taj Mahal em si, ele é imenso. Você se sente uma formiguinha ali do lado. E tudo de mármore. Então, você vê a riqueza. E a mesma coisa, do outro lado, porque tem um rio que passa. Do outro lado, aquela pobreza. Então, esse contraste também...
É um choque.
É um choque. É.
Uhum.
Até diz, até o guia de lá falou pra gente que esse imperador, ele construiu o Taj Mahal em mármore branco pra esposa favorita dele.
Uhum.
E dizem, né, as lendas, que ele queria construir um outro de mármore preto. pra mulher que era menos favorita dele, né? Mas na verdade nunca, isso nunca aconteceu.
Uhum.
Mas ver esse contraste
E é impressionante Taj Mahal, entrar nele.
É lindo, realmente é lindo. Até você tem que colocar a proteção no pé, que você não pode ir com seu sapato, que é tudo, né, limpinho, branquinho, tudo.
Uhum.
É lindo.
Uau, que beleza. Taj Mahal, quinta maravilha que a Ana Paula visitou. E aí a sexta?
A sexta foi o Tesouro de Petra, na Jordânia, que foi a minha favorita.
Por quê?
Eu acho, contando toda a experiência entre o grupo, o guia e toda a história também de você chegar e ver aquele templo, né, esculpido na rocha, tudo, que ali é como se fosse uma vila, é imenso o lugar também. Você entra, você vai...
Eu não conheço esse realmente, onde é que ele fica?
Ele fica em Petra, na Jordânia mesmo. Isso passa no filme do Indiana Jones, eu não sei exatamente qual o filme,
exato,
mas passa realmente o filme foi gravado ali. E, então tem várias esculturas nessa cidade, que era uma cidade na época dos imperadores, né? Não vou lembrar também qual a data certa. Mas é impressionante que você tem que caminhar mais ou menos da entrada, você tem que caminhar mais ou menos uns 20 minutos entre umas rochas também, até às vezes é um pouco estreito e tal. Aí quando você está quase chegando, fica muito mais estreito, aí quando você olha aquela imensidão na sua frente também. E aí tem os camelos ali na frente, né, tudo. E antigamente, eu não sei quanto tempo atrás, você ainda podia entrar. Hoje em dia, para a própria preservação do monumento, você não pode mais entrar. Então, você só tira fotos ali fora mesmo. Mas andando por toda a vila, tem vários outros templos esculpidos também. E a gente conseguiu fazer uma outra caminhada que você sobe no topo de uma das rochas que você vê um monumento de cima. Que é muito legal também, que foi, né, que você tem uma outra visão dali. Dá pra você perceber o quão grande que é, né? Que é alto, que é tão... Então foi...
Uau, incrível. E aí se tornou seu preferido.
Foi minha preferida, foi.
Uhum.
Tanto acho que pela cultura, pelo guia, pela comida... Foi a minha preferida.
O que tinha de comida?
Bom, eu gosto de comida árabe. Então tinha muito arroz, tinha muito frango. O jeito que eles temperam o frango também. Com muito iogurte, com limão, esse tipo de coisa. Eu gosto muito. Então foi bem o que eu mais gostei.
Que ótimo. E a sétima maravilha do mundo, para completar?
A sétima e a última, a que eu gostei menos, foi a Muralha da China.
Oh, yeah?
Foi. Eu fui na parte de Beijing, a gente começou o nosso tour em Beijing, e a gente foi para essa parte, que até a muralha, ela tem mais de 21 mil metros de extensão, ela corta todo o norte da China, e a gente foi numa pequena parte, a gente andou mais ou menos uns 2 quilômetros ali. Infelizmente, no dia estava um pouco chuvoso e tal, mas deu para ver e ter uma sensação do que foi. Mas foi a minha menos
preferida.
Foi.
Certo. A Mulher da China também era para defender também a cidade, né?
Era, principalmente dos Mongolians, né? E foi construída para...
Perfeito. Que legal. Uau, como é que você se sente tendo... das poucas pessoas que conhecem as sete maravilhas do mundo moderno.
Eu me sinto muito feliz em ter, né, conhecido as sete. Na verdade, eu não parei de viajar. Que eu fiz as sete maravilhas em mais ou menos... Acho que foi em 3 ou 4 anos eu fiz todas elas. Eu terminei elas 2 anos atrás. Então, todo ano eu faço uma viagem grande, depois umas outras pequenininhas. Aí, até o ano passado, eu fui para...
Pois é, o que mais tem no seu passaporte?
Tem tantos. O ano passado eu fui para um safari no sul da África e fui para Zimbábue também. Foi assim, uma experiência maravilhosa de ver os animais no habitat deles. Tudo ali foi uma das minhas viagens preferidas também.
Mas hoje os safaris não são de caça, são safaris fotográficos.
São. A gente fez, eles chamam games, então a gente vai no jipe, né, e a gente vai pelas ruas ali, no meio dos parques, procurando os animais, na verdade. Muitos estão ali na rua mesmo, outros a gente tem que ir nos lugares mais escondidos para poder ver.
Que animais você viu?
Praticamente todos.
Uau!
A gente teve até sorte que eles chamam na África os cinco maiores animais da África do Sul, que é o elefante africano, que a gente viu, o búfalo que a gente viu, o leão, que esse foi no último minuto, estava terminando o tour, a gente tentando achar e vai daqui, vai dali. Finalmente, a gente estava já voltando para o acampamento. Eles se conversam muito por rádio e tal, acharam. No que a gente foi, tinha a família toda com os leãozinhos. Foi uma graça. Foi, assim, um momento mágico também ver todos eles ali. Aí tem o leopardo e tá faltando um. Qual que é? O hipopótamo.
Uau!
Então a gente teve sorte de ver os cinco.
A que distância vocês chegam dos animais?
Aperto. Não era tão... Depende dos animais, que nem elefante, a gente chegava muito perto, que tem elefante toda hora, girafa, chegava bem perto também. E uma coisa que a gente fez, que foi assim, ao mesmo tempo que foi super, né, com medo e tal, mas a gente fez um trekking com os rinocerontes. A gente andou do lado dos rinocerontes, e eles são super perigosos, né? E a gente teve um guia especial, tá, levou a gente no meio... Lá do parque, a gente conseguiu achar uma família. E chegamos muito perto, assim, a uns 300 metros dele. Uau. Tinha um que era mais novinho, tinha mais dois grandes. E foi, assim... Mesmo tem que você tá morrendo de medo, que se eles... Eles podem te matar, né? Que eles são muito rápidos, eles são enormes. Mas eles correm muito rápido, eles podem vir, né, atacar você em questões de segundos.
É. Qual é a proteção do Jeep? Tem alguma coisa especial?
Não tem nada. Na verdade...
São veículos normais?
São Jeeps normais, mas o guia tem a espingarda, né? Então, se eles tentam atacar alguma coisa, né, em último caso, eles vão atirar. Mas mais tranquilo. Não tem, foi super tranquilo.
Nossa!
E esse ano agora eu fui, agora em março eu fui para Marrocos.
Marrocos, como é que foi Marrocos?
Foi ótima também, uma experiência assim, que você pensa que não tem muita coisa, cultura e tal, mas você chega lá, a gente começou em Casablanca, fomos para Fez, descemos para Marrakech, e uma experiência assim que eu tive que foi demais, foi a gente foi para o deserto do Saara. Chegando lá, a gente tinha que ir a camelo até o acampamento. Uma hora e meia, mais ou menos, foi de camelo para chegar até o acampamento. E era durante... A gente chegou lá mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, então ainda estava claro. E o nosso guia falou, quem conseguir subir até o topo da duna, a duna era muito alta até, eu vou dividir o meu Wi-Fi. A gente pensou, imagina, a gente está no meio do nada. Como que o guia tem um Wi-Fi aqui, né? Aí tá, e fomos. A gente foi... Super alto, a gente demorou, sei lá, mais de quase uma hora para chegar até o topo. Chegamos lá, ele colocou umas músicas e tal. E realmente ele dividiu o Wi-Fi com todo mundo. Eu liguei para minha mãe no Brasil. Tava fazendo FaceTime com a minha mãe, mostrando. Liguei para minha melhor amiga também. Uma coisa que você não vai, né?
Imaginar
que você vai fazer. Ligar para sua mãe no deserto do Saara, no meio do nada. E conversando ali. Foi assim,
Como é que andar de camelo?
Então, é bem devagar. Eu já tinha andado até na Jordânia. É bem devagar. Você quase não sente muito, mas dá uma
Eles
sensação...
Eles são dóceis.
São. A gente foi feito em fila, então foi um atrás do outro. No começo, quando eles estão saindo, porque às vezes eles querem... O de trás quer ficar na frente, né? Então, eles ali ficam meio que se batendo. Mas como tem também um outro guia na frente do primeiro camelo para puxar, então ele consegue ali... apaziguar. Mas é tranquilo, é mais assim, quando você vai subir, que dá um pouco de medo, que você pensa que você vai cair pra frente, né? E na hora de descer também. Mas é super tranquilo.
Que legal, andar de camelo.
Andar de camelo. Uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. De manhãzinha também. A gente saiu super cedo, então a gente viu o sol nascendo também. E foi muito legal.
Que beleza. E que mais você planeja viajar? O que está nos seus planos?
Para esse ano, estou planejando... Bom, vou fazer um cruzeiro agora em agosto. E estou planejando ir para o Egito em dezembro. E em março, fazer Vietnã, Camboja e Tailândia.
Uau! Cruzeiro, onde é que vai ser esse cruzeiro?
Cruzeiro vai ser no Caribe. Vai ser... Eu não sei se eu vou lembrar de todos os lugares agora. Em Belize, Grand Cayman Island, Cozumel... E falta mais uma que eu não vou lembrar.
Que legal, né? Cruzeiro você não tinha feito ainda?
Eu já fiz no Brasil, no sul do Brasil. Fui para Florianópolis e Porto Belo, no Brasil. Opa. Há muito tempo atrás, estava na faculdade ainda.
E eu vejo que é incrível, mas muito canadense faz cruzeiro, especialmente entre Rio e o Chile, né? Contornando a Patagônia, né? Inclusive pessoas de idade. E eles contam, né? Mas eu pergunto, muitos dias, não fica tedioso? Mas parece que tem muita coisa para fazer.
Tem muita coisa. Dentro do navio você entra ali, é uma cidade, né? Tem tanta coisa realmente. E cada lugar que para tem as atrações do próprio lugar, né? Que você vai visitar.
Uhum.
Então sempre tem alguma coisa para fazer.
É divertido. E Egito, puxa, é pura história, né? Deve ser outra viagem que vai ser fantástica. Você vai ter que voltar para contar.
Com certeza. Até é engraçado que as pessoas sempre perguntam para mim, você foi na pirâmide do Egito? Eu falei, não, mas não faz parte das Sete Maravilhas? Não, não faz, na verdade, porque as pirâmides do Egito foi considerada uma maravilha honorária. Então, não fazia parte, né, antes da... dessa votação, né, das Sete Maravilhas Modernas, então ela fazia parte antes.
Uhum.
Mas hoje em dia ela é considerada como maravilha honorária.
Perfeito. Uhum. Então, qual é a sua expectativa para ir ao Egito?
Tô bem ansiosa, não vejo a hora também.
Que legal. E mais, Vietnã, Camboja, também estão os seus planos, e Tailândia. É outra cultura também.
Totalmente diferente. Exatamente.
É fantástico. Qual é a sua expectativa para essa viagem?
Eu tô meio assim, porque eu sou muito pique com comida, não como muita coisa, então lá, né, aquela coisa de escorpião, comer aquelas coisinhas, né? Fico assim, será que eu vou experimentar? Será que eu não vou? Mas tudo vale, né? A experiência que você tem de provar o que tem de cada cultura, as pessoas, tudo, então...
Legal, que ótimo. Então, Ana Paula, vamos agora a dicas. Você que é uma viajante experiente, vai agora dar dicas para quem é inexperiente. Então, eu acho que a primeira coisa, eu acho que você deve separar alguma coisa de salário todo mês, que é para as viagens.
Não.
Nem sempre.
Não. Nunca dá, né? Se a gente tenta separar, nunca dá. Vai tudo no cartão de crédito.
Vai
mesmo.
Tudo no cartão de crédito.
Vai.
Então é aquela coisa, bote no cartão que depois você dá um jeitinho.
Mas
né?
Na verdade, acho que as pessoas pensam que é mais caro do que imaginam. Não é tão caro assim. O tour que eu faço, geralmente, com essas companhias, uma que eu mais gostei até é uma companhia canadense chamada The Adventure. É a que eu mais gosto. Que o grupo é menor, e então eu não faço nada luxuoso, nada disso, é tudo no básico, mas a gente vê muita coisa, que a gente passa por muitos lugares, então dá pra você aproveitar bem. Então eu, na verdade, eu foi o que eu mais gostei, e não é tão caro. Pensa que é caro. Uhum. É mais caro para você ir para o Brasil, né? Com o preço da passagem para o Brasil, do que você fazer uma viagem dessas.
Imagina! É
pra você ter uma ideia agora no Marrocos que eu fui. Apesar que tem mais a passagem aérea também, que às vezes pode ficar um pouco mais cara. Mas para o Marrocos eu fui por 8 dias, deu $900.
Imagina!
Os passeios são todos incluídos. Geralmente todos os cafés da manhã são incluídos, então você tem que levar dinheiro a mais para comida. Uhum. Mas comida geralmente é barato também, não é nada caro.
Uhum.
Então você não gasta muito.
Nossa.
As pessoas às vezes podem ter uma ideia muito diferente, que é muito caro, mas não é.
E tem pessoas que dizem, não, eu não gosto de viajar em excursão, porque não rende bem, eu prefiro viajar sozinho. O que você pensa entre viajar em grupo ou não?
Eu tinha essa ideia também de grupo, que você tem que estar sempre com aquele grupo, né? E se você não quer fazer uma coisa que você tem que fazer, mas não. Eles te dão a opção de ficar livre também. Então, você tem um roteiro que você tem que estar ali com eles, né? Para você passar pelos lugares, que está tudo no itinerário, mas você tem o seu tempo livre também. Então, se você não está afim de ficar, vai e faz as suas próprias coisas. Então, tem bastante tempo livre. E, ao mesmo tempo... você vê muita coisa que se você estivesse sozinho, talvez, você não ia conseguir ver.
Perfeito. Agora, dica de como arrumar mala. Como é que se arruma mala eficientemente? Que tem gente que faz, que leva a casa inteira, e tem gente que, apesar de levar a casa inteira, ainda falta coisas que eram essenciais.
Com certeza.
Como é que se arruma uma mala eficientemente?
Eu tô tentando aprender ainda. Geralmente, assim, no começo eu sempre levava muita coisa, que você pensa, mas e se eu precisar disso? E se eu precisar daquilo? Então é melhor levar tudo. Eu sempre levava uma mala grande, né? Que até eu tinha que despachar a mala. Nessa última viagem agora para Marrocos, eu falei, quer saber? E como eu tinha muita conexão, às vezes você acaba perdendo a mala. Você chega, mas a mala não chega de tanta conexão, né? Então, eu falei, é melhor eu ir com uma mala pequena para ter certeza que eu vou ter o que eu preciso. E, então, essa foi a primeira vez que eu só fui com uma mochila. E, para ser sincera, se eu usei metade das coisas que eu levei, foi muito.
Você não despachou bagagem
no porão do avião? Não, só levei uma mochila. Não,
só uma mochila. Só a bordo?
Só uma mochila pequena. Então, eu tinha, assim, uma calça legging, uma calça jeans, uma bermuda e tinha uma camiseta, uma para cada dia também, né? Mas foi ali um tênis, que eu tava com meu tênis mesmo, sabia que não ia também usar nada, a gente não ia sair nada fancy, nada desse tipo. E eu acho que não usei nem metade das coisas que eu levei.
Uau! Então, a sua dica é que não precisa quantidade
não
de coisa para viajar.
Não precisa. Você acaba não usando nem metade do que você leva. Você pensa que você vai usar, mas não usa. Então, leva mais coisa básica. É uma calça jeans, é uma calça legging, é um tênis, um sapato aberto, né? Se caso for sair à noite, alguma coisa mais formal. Uma camiseta para cada dia, mas enrola tudo pequenininho, então dá para caber também numa backpack.
Enrola.
Não precisa. Enrola, que daí cabe mais.
Enrola, cabe mais do que estendidinha.
Cabe mais, é. E não amarrota tanto, né? Que você deixa estendida, vai colocando uma coisa em cima da outra, acaba ficando tudo amarrotado. Então dobra direitinho ali, né? Enrola e fica tudo... Cabe mais.
Perfeito, boa ideia. E o que não pode esquecer na bagagem? Coisas assim que é essencial.
Primeira
câmera.
Câmera.
Claro.
Acho que é câmera só mesmo. Escova de dente.
Certo.
E aí o básico mesmo, né? Mas...
E voltando à questão alimentação, como é que você se virou nessas viagens todas? Teve algum momento de problema?
Então, isso que sempre foi meu problema, porque eu não como muita coisa e eu não como muito vegetais, eu não como, eu tô comendo mais agora e eu sou daquele tipo de pessoa, eu não experimento, mas eu falo que eu não gosto. Então, eu vejo uma coisa diferente, não gosto. Falei, mas e agora? O que eu vou fazer? Mas foi tranquilo. Bom, na Itália eu não tive nenhum problema. Pasta, né? O tempo todo eu não tive problema nenhum. No México também eu gosto de comida mexicana. É um pouco apimentado, mas eu sempre pedia para eles fazerem não tão apimentado. Então foi tranquilo. O problema que eu tive mais, eu acho que foi na China. Que realmente, eu tentei comer, mas eu passava mal. Então, o que aconteceu, eu comia arroz o tempo todo, porque não conseguia me
acostumar. A comida chinesa é diferente do manchuoc que nós temos aqui?
É diferente daqui, não é... é. Até lá eu...
A comida dos restaurantes chineses aqui de Toronto é já... adaptado ao paladar canadense.
Eu acho que sim, mas eu também tinha aquela impressão, porque aqui, nos restaurantes chineses que eu fui, eu sempre passava mal depois. Então, eu já tinha aquela coisa, né, em mim, uma coisa mais psicológica. Ah, eu passo mal com comida chinesa. Então, eu não gosto, aquela coisa. Então, eu fui pra lá, é um pouco diferente, mas realmente não me fazia bem. Então, eu acabei comendo arroz o tempo todo. Mas experimentei bastante coisa. Até pato, experimentei o patê de pato, experimentei o próprio pato, que não foi ruim. Foi gostoso. Mas eu não sei se algum tempero, alguma coisa que eles colocam que não me faz bem.
E a comida, como é que é na Índia?
Na Índia foi muito frango, né? Aquele butter chicken. Então isso foi gostoso. É bem saboroso. Eu acabei acostumando que também é tudo muito apimentado. Então, você tem que pedir sem a pimenta e mesmo assim é apimentado. Você acaba acostumando.
Qual é a comida mais exótica que você comeu?
Ixi, mais exótica que eu comi? Nossa, não vou lembrar agora. Talvez o pato?
O pato na China.
Eu acho que sim. É que nos outros lugares... É que como a gente tem tanta mistura aqui em Toronto mesmo, você pode achar de tudo aqui... Então, não foi nada muito exuberante que eu comi, não. Acho que foi mais o pato mesmo. Não, na verdade, na África tinha... No menu, eu não provei, mas tinha carne de zebra, de girafa.
Nossa!
Tinha muita coisa extravagante. Eu não tive coragem de comer nada daquilo. Mas o menu era bem diferenciado.
Nossa! E problema com a língua? Você teve em algum lugar que... não falava inglês, e aí...
Não, todos os lugares falam inglês, e como eu também sempre tenho guia, então nunca tive problema. E todos os lugares falam inglês.
Inglês é a língua universal, aí é necessário, é língua de trabalho.
Isso. Na verdade, na China um pouco, até eu fiquei surpresa, porque eu pensei que os chineses, pelo menos, né, lá eles não falam inglês. Então, lá era tudo mais o nosso guia. Até a gente, toda vez que a gente saía para comer, ele que traduzia totalmente o menu e falava com as pessoas mesmo para fazer os nossos pedidos lá. E outra coisa dos chineses que eu fiquei também surpresa, a primeira é que a China é extremamente limpa. Você também tem uma ideia que é super, porque a gente vê aqui o Chinatown, né? Que não é muito limpo. Extremamente limpo. Todos os lugares que a gente foi, né? Eu comecei o tour em Beijing, a gente terminou em Shanghai. Só que as pessoas são extremamente mal educadas. Extremamente mal educadas.
Nossa!
E acho que talvez por esse motivo foi o lugar que eu menos gostei também.
Em que momento você vai fazer um pedido, alguma coisa, não te atendem bem?
Não, na verdade, a gente não conseguia fazer nenhum pedido, né? Era tudo nosso guia. Mas que nem cheguei no hotel, então tô ali na fila esperando a minha vez. Então, todos eles chegam e te cortam. Não estão nem aí com você. E passa na tua frente e te empurra, não pede desculpa, que a gente também está acostumado com os canadenses, que são muito educados, né?
Educado, canadense.
Pedindo desculpa e obrigado por tudo. Mas eles são extremamente...
A China é o avesso.
Totalmente. Totalmente.
Uau! É uma coisa que não se espera. E a gente que não espera muita limpeza na China, lá tem.
Muito limpo.
E problema com câmbio, trocar moeda...
Super fácil. Qualquer lugar tem... Eu geralmente eu troco um pouco aqui para ter um pouco de cash comigo quando eu chego lá. Eu uso bastante cartão de crédito também, nunca tive problema nenhum.
O cartão de crédito é fundamental no mundo inteiro, né?
Porque eu também não gosto de trocar muito dinheiro, chega lá, não usa, aí volto para cá com dinheiro, tem que trocar de novo. Isso perde muito, né, nessa conversão. Então, geralmente, eu levo só um pouco, até o cartão de crédito. Mas se por acaso precisa de um extra cash para alguma coisa, é super fácil de trocar. Ou tem as ATM machines, que você também pode trocar pelo seu próprio
vai
cartão.
Vai no caixa eletrônico lá.
Ou vai no, nos lugares especializados para troca de dinheiro, né? Mas é super, super fácil.
O que você imaginou que ia ser mais difícil nas viagens e não foi?
O que eu pensei? Acho que, não sei, porque como eu sempre li um pouco antes do que ia acontecer, eu já estava preparada para qualquer coisa.
Você lê antes da viagem?
Eu leio. Geralmente, eu compro um livro sobre o lugar que eu estou indo, então eu dou uma lida para ver o que tem, o que não tem, a cultura e tal. Então, eu já estou preparada. Então, acho que não tem nada, não.
E o que foi mais complicado do que você imaginava?
Complicado... É que foi tudo tão tranquilo também, porque como eu fiz com companhia turística, tá tudo preparado para você, você não precisa se preocupar com nada. Então, para mim, foi tudo tranquilo. Acho que o que é mais desgastante realmente é chegar nos lugares, com, né, conexão, avião, estresse de saber se você vai conseguir chegar para o próximo voo. Acho que é o mais estressante é a ida e a volta.
E alfândega, alguma mais complicada?
Não, super tranquilo. Nenhuma todas tive tranquilas. Problema nenhum. Até a que eu fiquei super assim, foi super tranquilo, fui super bem recebida, foi em Marrocos.
É?
Nossa, super, super bem recebida. Nunca vi, acho que, né, uma recepção tão calorosa, assim, do jeito que eles falam com você. Seja muito bem-vinda. E foi, assim, realmente nunca tinha visto nenhum lugar.
Que legal. E compras? Os amigos ficam te pedindo souvenirs, lugares? Como é que você
não.
lida com as compras?
Então, como eu não tenho muito espaço, principalmente agora na minha última viagem, que eu só fui com a mochila, geralmente eu só compro... uma coisinha mais especial que nem para minha família, sempre para minha mãe, para meu pai, minhas irmãs, meu sobrinho, minha sobrinha. E trago lembrancinhas para os meus amigos, os amigos mais chegados, que nem na China, né? Os pauzinhos para comer, ou, sei lá, sempre alguma coisa bem pequena. Que também para economizar espaço e economizar dinheiro.
Claro, com certeza, né? Mas que bom, acho que... O que você diz para as pessoas que... Ah, eu tenho vontade de viajar, mas tenho preocupação com dificuldades que posso encontrar, tenha dificuldades com... Que a gente já falou, com a língua, com a gastronomia, que eu vou gastar muito. Olha, você diz para
eu recomendo, e hoje em dia eu penso comigo que eu devia ter começado a viajar muito tempo atrás. Eu demorei muito para começar. Eu acho que dificuldade a gente vai ter em qualquer lugar que a gente for, mas dá para ir tranquilo, tanto sozinho, tanto com tour. Claro que a gente tem que se programar também. Você não vai para um lugar sem saber absolutamente nada sobre o lugar.
Claro.
Se você estiver indo sozinho.
Uhum.
Mas é super tranquilo. Dá para ir de boa.
Aproveite que a vida é curta.
Com certeza.
Né? Tem que deixar o passaporte lá carimbadinho.
Com certeza.
Para as suas memórias aí, para contar para todo mundo.
Com certeza.
Uhum,
não tem dinheiro que pague. Eu acho que a gente pensa que é caro e tal, mas não tem dinheiro que pague. A experiência que você tem, conhecer, né, o mundo e ver como as pessoas vivem, a cultura, tudo é demais.
Uhum.
Realmente, é só a experiência boa que você tem.
E, mais uma vez, você fez alguma viagem fora do Rio de Janeiro acompanhada de familiar? Ou...
Não, dessas viagens todas, não. Só o Rio de Janeiro mesmo, que eu fui com a minha irmã, e as outras foram tudo com companhia turística.
Tudo com companhia turística? Todos. Você, eu digo, não, vou viajar pelo menos com uma amiga.
Não, porque na verdade
nem
minhas
amiga
amigas...
você leva junto.
Não, porque eles não podem ir, ou por causa de trabalho, ou por causa de visto, alguma coisa, eles não podem ir.
Uhum.
Aí foi por isso até que eu demorei um pouco pra começar a viajar, porque eu nunca tinha ninguém pra ir comigo. E eu nunca tive a oportunidade de saber que dá pra você ir.
Uhum. Né? Mesma
esse
coisa,
tipo de...
sozinha, mulher, não precisa ficar com receio.
Depende do lugar que você vai.
Claro.
Mas
esses que você já fez...
Tranquilo.
Uhum.
Dá pra ir sim. Todos eles, tranquilo.
Perfeito. Então vamos aguardar aí as próximas viagens. Daqui a pouco aí a Ana Paula Astério nos contando do Cruzeiro do Caribe, da viagem do Egito, da viagem à Tailândia, Vietnã
e Camboja.
E outras virão aí, com certeza.
Com certeza. Não paro mais.
Não para mais. Valeu. Essa é Ana Paula Astério, nossa grande viajante, que já conheceu as sete maravilhas do mundo. Mais uma vez, a Pirâmide de Maia de Chichen Itza.
Yep.
Mais o Coliseu de Roma, Machu Picchu, Cristo Redentor do Rio de Janeiro, Taj Mahal, Tesouro de Petra e mais a Mulher da China. Valeu, então. Muito obrigado, Ana Paula.
Eu que agradeço.
Um prazer receber no Noite Tatim Brasil.